Boa noite a todos, estamos aqui de volta no Rock Night Live nessa quinta-feira. Só antes, uma coisinha, né? A gente tá com a Daniele, né? Pode falar um oi pro pessoal.
Olá, tudo jóia?
Aqui com a Daniele, que a gente vai conversar com ela. Antes de mais nada, vou fazer alguns anúncios. Estamos na Rádio Submundo também, né? Todas terças e domingos, tá? Terças tem esses bate-papo que a gente faz online, e domingo tá tendo umas reprises das bandas que passaram aqui ao vivo, né? Então vocês dão uma conferida, é do Beto Conte, né, que passou aqui com o Choque Hazard, a rádio. Então é bem legal, tem outra programação, dá uma conferida na Rádio Submundo aí que tamo lá também. E outra coisa, o próximo Rock Night Live vai ser na quarta-feira, tá, gente? Eu mudei porque eu vou ser bem sincero, tinha um compromisso na quinta, então então eu mudei a data. E vamos começar aqui. Vou apresentar aqui a Daniele, ela tem Daniele Kraus, né? Artista, gravou um disco que ela tem a banda, né? A banda chama Daniele Kraus ou é de ser artista solo mesmo?
É que quando eu lancei as minhas primeiras músicas, eu lancei o meu primeiro EP em 2014. É, eu não tinha banda, eu gravei, mas eu não tinha banda nenhuma. E daí aquela coisa, vou pôr um nome, não consegui achar um nome para uma banda que fizesse sentido naquele momento. Eu queria lançar, só quer saber de uma coisa, vai com o meu nome mesmo, eu não tenho banda e é isso aí. Aí é isso que depois de lançado, quando eu queria fazer um show, né, em seguida ao lançamento do álbum, e vieram alguns amigos, alguns músicos me socorreram nesse primeiro momento. A gente fez um show de lançamento e daí surgiram músicos para montar a banda, mas aí ficou Daniele Kraus mesmo e o pessoal concorda. Então, por enquanto,
É, o pessoal
só por
concordando tá
aí.
bom, né? E Dani, quando é que você gravou primeiro em 2014, mas quando é que você começou a cantar, que você começou essa carreira artística?
Ah, eu canto desde sempre, mas eu acho que eu posso pontuar minha carreira assim mais profissional. Eu acho que lá por 95, alguma coisa assim, que eu comecei a estudar o canto erudito. E eu comecei a fazer parte de um coral profissional, cantava em casamentos, a gente cantou em vários tipos de eventos diferentes, eu participava, comecei a participar do coral da faculdade daí também. Então, a partir dali, eu comecei a fazer trabalhos realmente contratados, né, com o coral, quarteto, às vezes só dueto. Aí, em seguida, comecei a fazer barzinho. Então, as coisas foram se desenrolando a partir dali.
Não, entendi. É, mas pode continuar.
É que eu já fiz um. Eu comecei cantando, na verdade, MPB. Quando eu fazia barzinho, eu cantava MPB, mas alguma coisinha de pop, assim, mas não muito. Eu cantei muito Marisa Monte, bossa, alguma coisa de boleros. Eu adorava cantar boleros. E aí nos eventos religiosos, né, essa coisa de a gente fazia só a cerimônia de casamento. Então eu ia lá cantar Ave Marias, cantar umas músicas internacionais, umas coisas assim mais com um vocal mais erudito mesmo, né? Então aí surgiram várias coisas diferentes, vários estilos diferentes que eu cantava em meio assim, tipo, ah, tem tal trabalho para fazer, você vai, vou. Eu cantei de tudo.
O que aparecia, você já topava, né, pra...
Eu queria era cantar, então vamos nessa.
Então, aí você começou na MPB, mas como é que você foi assim pro rock?
Eu sempre gostei de rock, né? Eu sempre fui super fã dos clássicos, né? Pink Floyd, eu amo Pink Floyd, Led Zeppelin, pessoal daquela época, Cream, parte do psicodélico, o rock mesmo, assim, várias vertentes do rock. E eu sempre quis cantar rock, mas eu não faço drive, não faço nenhum tipo de drives. E quando surgiu aí o metal melódico, a primeira banda de metal melódico que eu escutei foi Nightwish.
Ah.
Aí eu me encontrei, me apaixonei, aí está a solução. Eu vou juntar o erudito, que eu adoro fazer o erudito, com o metal, e é esse o caminho para eu entrar nesse clubinho aí.
Aí você começou fazendo algum cover assim do Nightwish nessa época?
Não, na verdade, eu fiz pouca coisa assim, porque também as bandas não estavam tocando muito isso, né, aqui na cidade. Eu fui direto na composição, então estudei muitas músicas no Nightwish. Tive uma época que eu sabia cantar praticamente todas as músicas no Nightwish, mas eu fui focando na composição até eu conseguir compor um EP. Na verdade, eu cheguei a compor o álbum completo, quase, não, o álbum completo. Em 2014 eu já tinha 12 músicas para gravar. Faltou grana, então eu escolhi quatro músicas para lançar. E opa. E daí as outras ficaram ali engavetadas, até eu conseguir repescar elas para fazer esse álbum que foi lançado em 2022. Mas eu aproveitei tipo umas seis músicas daquela só. Já tinha, teve outras. Esse álbum já teve composições bem mais novas. Ela tem três momentos de composições nesse álbum.
Dentro do álbum tem músicas de 2014, dessas que você fez?
Tem quatro. As quatro primeiras foram remasterizadas, né,
Ah,
para
agora entendi o remaster.
elas foram remasterizadas para entrar no álbum. E daí as outras músicas são novas. As outras oito são inéditas. Duas delas faziam parte do grupo que deveria ter sido gravado antes também. E as outras foram composições feitas em um outro momento.
As outras já foram outro momento, mas isso aí estava pronto fazia tempo, né?
Ah, sim, tem músicas. A gravação desse álbum foi feita assim em 2022, sei lá, acho que 2018, 2019, elas já estavam prontas. Mas aí muita coisa aconteceu, assim, muitos problemas, problemas meus, problemas do produtor, do estúdio, assim, a gente
A gente teve um
foram
apocalipse aí
assim,
no meio, né?
apocalipse, exatamente, assim, o apocalipse ocorreu no meio da história, quando estava quase tudo pronto. Assim, aconteceu desastres vários e a coisa ficou parada ali até que realmente em 2022 foi possível terminar tudo bonitinho e lançar. Foi necessário assim, muita paciência. Curiosamente, na minha vida as coisas nunca saem como planejado. Eu planejo uma coisa e vem a vida e diz: "Ah, que é isso?". Não.
É, não é só na
Não
sua,
é assim.
não é só na sua.
Não
Não é só na sua.
é assim. Acho que acontece muito, né? Aí por isso eu resolvi virar taoísta. Dizer, tá bom, então vamos tentar fazer as pazes com o universo e tentar achar um jeitinho aí de fazer as coisas de uma maneira mais tranquila.
Nem esse programa que eu faço no YouTube foi planejado, então eu não tive planejamento nenhum, eu fiz só. Falei, ah, vou
Muitas
fazer.
vezes as coisas dão muito certo, né? Às vezes o planejado não era tão bom quanto o acidente, né?
É, então foi acidental, sabe? Eu comecei assim, eu tava aquele período da pandemia e tal, falei, pô, ninguém tá tocando, pessoal, ah, tem uns equipamentos aqui, acho que eu vou falar pros meus amigos fazer umas lives. Começou assim.
Bom, boas ideias surgiram também na pandemia, né? Na necessidade de a gente fazer coisas, o pessoal que é criativo surgiu com soluções mirabolantes, né?
É, você falou que vocês fizeram bastante live. É, falou para mim antes, né, gente? A gente conversa antes das lives, tá, gente? Você falou para mim que vocês fizeram algumas lives no Facebook, né?
É, como eu sou educadora, né, eu tenho na minha formação em história, eu sou pesquisadora em técnicas de ensino-aprendizagem e muito assim autodidata em psicologia, filosofia. E o meu guitarrista também, ele agora é formado em psicologia e o meu antigo tecladista também é educador da parte de arte e educação. A gente também estava assim, tipo, precisamos fazer alguma coisa da nossa vida e resolvemos criar essas lives durante a pandemia, falando de coisas que nos interessavam. A primeira live foi arte e educação, simplesmente uma coisa simples, assim, vamos conversar a respeito de arte e educação. E na primeira live já tivemos várias pessoas conversando durante a live, o pessoal mandava mensagens, conversava, dava ideias, fazia perguntas. E de uma live surgia o assunto para a próxima. Então, a cada 15 dias a gente fazia uma live e foram assim muito legais, foram assuntos bem sérios, bem profundos, pensando a respeito da função da arte dentro da sociedade. A visão política, a visão psicológica, a educação dentro dessa conexão com a arte, muitas críticas, muitas curiosidades, o pessoal também compartilhando histórias com a gente. Foi um trabalho muito gostoso. Durante o tempo em que a gente teve que ficar distante da sala de aula e do trabalho direto com as pessoas, esse foi um projeto que para a gente foi bastante criativo e muito gostoso de fazer.
Não,
As
bem.
lives ainda estão na minha página lá no meu Facebook, quem quiser dar uma olhadinha, pode dar uma olhada lá no nossas, nas nossas transmissões.
Não, com certeza eu vou olhar depois, que vai ser bem interessante de assistir. Aqui eu fiz esse trabalho aqui com bandas, né, durante a pandemia. Eu fiz bastante coisa assim. Eu comecei a ver as tecnologias de streaming. Eu falei, ah, se eu já estudei isso aí, eu tenho que aproveitar, né? Aí eu comecei a fazer, né? Fiz várias aqui, né? Nesse meio período. Eu não sei como. Eu ficava sempre de olho no que tinha. Não sei como que eu não achei você lá no Facebook. Porque parece bem interessante os assuntos que vocês abordaram, tudo, né?
Sim, inclusive a gente ganhou alguns prêmios assim que houveram alguns editais de premiação de trajetória, né? Tanto eu quanto o tecladista, o Tom Zawa, nós ganhamos prêmios incluindo essas lives no nosso currículo por conta da parte de educação, quanto ao serviço, né, que a gente estava prestando.
Eu ganhei também um prêmio de trajetória aqui. Ganhei uma
É,
premiação.
legal, legal.
Ganhei uma premiação que tinha essas premiações de trajetória, né?
Exato,
Mas eu também aqui, como eu já tinha o espaço, tudo, também ganhei um auxílio do espaço pela Audi Blank, né?
Ah, sim,
Então, na época eu cadastrei tudo, fiz lá e eles me mandaram um auxílio pro espaço para continuar fazendo, né?
Isso foi uma coisa muito legal. A pandemia trouxe essa necessidade, né, de trazer essas premiações e essa ajuda para os artistas, né? Agora a gente está vendo vários editais saírem para várias áreas. No audiovisual aqui saiu bastante coisa, né? Aqui no Paraná, na minha cidade, né, em Guarapuava, a gente teve várias premiações e vários grupos de teatro, o pessoal fazendo audiovisual essa semana. Esses últimos 2 meses, na verdade, saíram vários documentários, clipes, o pessoal fazendo show assim com várias linguagens juntas, né? Na minha cidade tem muitos artistas muito bons e o pessoal conseguiu aproveitar bastante esses editais, tá bem legal.
Aqui eu tô em Campinas, né, em São Paulo. Aqui saiu também o Fundo de Investimento em Cultura, né? Inclusive eu pus um projeto lá, né, de festival. Vamos ver se sai. Vamos ver se dá certo. Mas veio isso daí, teve bastante projeto pequeno de artistas pequenos que foi contemplado, né, nessa época. Isso eu achei bem legal.
É, na verdade, a ideia desses editais é exatamente contemplar o pessoal que não tem outra maneira de se sustentar, né? Então, grupos pequenos, pessoal que trabalha solo, pessoal que está fazendo projetos voltados para comunidades, pessoal que trabalha com historicidade. Então, são um grupo que, se não tiver esse auxílio governamental, não consegue manter o trabalho. A gente sempre tem que estar fazendo milhares de outras coisas para se sustentar e, ao mesmo tempo, estar trabalhando como artista. Então, é uma jornada assim, bem extenuante, né? Então, esse tipo de projeto, esse tipo de auxílios, editais, vem para reconhecer, na verdade, o trabalho desse pessoal que é fundamental na formação e também na produção de cultura.
É, tanto que a minha contrapartida foi em aulas, né? Eu dei 6 meses de aula para público que gratuitamente, né?
É, isso é bem legal.
É uma boa contrapartida, né? Porque ensinei para pessoas a tocar, né? E
Sim, sim.
talvez nunca aprenderiam, né?
Não, e só o trabalho de trazer a música, eu sempre tive essa preocupação em trazer o conhecimento musical para as pessoas de uma maneira a pensar em formação de público, conhecimento mesmo. O que que é a música de qualidade, diferentes estilos musicais. Porque quando você trabalha com música de forma profissional, você não pode ficar preso ao teu estilo. Ah, eu escuto só hard rock e é isso a minha
Ah,
vida inteira. Não,
não
não
existe isso aí de jeito nenhum.
dá, não dá. Você tem que ter um conhecimento vasto exatamente para ter mais influências, para ter mais técnica, para conhecer mais de história da música, poder valorizar coisas diferentes. E quando eu trabalho com música, porque eu sou professora de técnica vocal também, quando eu trabalho com música com os meus alunos, eu jogo muito essa visão política, social da música. A música não é uma coisa que você usa só para se divertir, não é um passatempo, ela é muito mais, ela tem uma construção que é histórica, que fala de momentos sociais, que fala de lutas, que fala de questões emocionais. Ela tem o seu valor religioso, ela tem muitas camadas que precisam ser respeitadas, exploradas, conhecidas, e quando você tem noção disso, enquanto público, você escuta de outra maneira. Já não é
Você
mesmo.
ensina o aspecto sociológico também, né?
Sim, né? Então, eu sempre tenho essa preocupação enquanto educadora e enquanto artista, em trazer essa parte que engloba tantas coisas, para realmente ter um público mais crítico, que vai saber apreciar melhor a música, vai exigir mais, não vai se estagnar ali numa coisa sempre igual, ou consumindo sempre algo medíocre, né, que é só jogado pela mídia. Não saber separar, tudo bem você gostar de música comercial. Todo mundo tem alguma música comercial que você gosta, não é esse o problema. O problema fica nela, né? Não consumir coisas que têm mais qualidade, que são um trabalho maior, que têm um envolvimento um pouco mais profundo. Isso precisa ser reconhecido, precisa ser acessado.
Eu acho que as pessoas esquecem assim que muita gente usa música só como entretenimento, né? Agora, para nós que somos profissionais no da música, a gente vê essas camadas fora, né? Por exemplo, uma coisa que você falou que eu sempre falo para alunos tal é que para não escutar só uma coisa só. Mesmo que você vai escutar, escuta de tudo, porque principalmente os que querem se profissionalizar. Eu falo, se você é profissional, não existe falar se você não toca o bossa nova. Não existe eu falar, ah, eu só toco rock. Isso aí é assim. Tem pessoas que, por exemplo, beleza, dão certo no profissional fazendo isso. Não tô de forma alguma falando é errado fazer isso, né? Mas eu falo assim, uma formação profissional tem muita camada, entendeu? Para você ter de conhecimento. Por exemplo, como professor, eu tenho que conhecer tudo isso e saber transmitir, né?
Então, a questão de conhecer vários estilos te abre muitas portas. Para os meus alunos, eu sempre falo a respeito da técnica e de conhecer diferentes maneiras de trabalhar a música. Às vezes você consegue fazer combinações inusitadas. Hoje em dia é muito difícil você fazer algo novo. Eu estou falando, uma música totalmente nova, muita coisa já foi feita, né?
É, tá
Nós
num
não.
período nebuloso para inovação.
Gênios existem muito poucos, né? Nós temos que aceitar que nós somos meros mortais, então a gente vai estar sempre repetindo muita coisa. Mas o interessante é você saber combinar coisas, saber buscar. Tem muitas bandas brasileiras que têm feito um trabalho legal em pegar ritmos, estilos que são de outros grupos, como no meu caso, o metal melódico não é brasileiro, mas conseguir trazer algum tipo de identidade que seja próxima da minha terra, da onde eu venho, né? Qual é a minha identidade? O que eu coloco ali que diferencia isso do metal que é feito nos Estados Unidos, na Finlândia? O que que traz uma coisa que é característica nossa e que eu posso aproveitar daqui, que traz esse sabor diferente para esse estilo que é o meu favorito?
É, eu vi assim, uma coisa que eu escutei no som de vocês que me transmitiu assim, é que, por exemplo, você escuta a característica, você vê, você, obviamente você vai lembrar do Nightwish, é impossível não lembrar, né? É bem possível. Mais uma coisa que eu vi é que o Nightwish, ele beira a ser um power metal, né? Vocês têm mais cadenciado, umas coisas um pouquinho diferentes. Eu acho que você pegou algumas outras influências para fazer isso daí, não foi?
Na verdade, minhas influências dependem muito do que eu estou escutando naquele momento. No começo, eu estava muito conectada com a filosofia, estava escutando muito Nightwish, estava muito conectada com a filosofia, estudando muito filosofia, assim, estava apaixonada pelo Banquete. Então, muita coisa surgiu ali. Depois, num segundo momento, eu estava escutando muito o industrial alemão. Então,
Ah, tá.
aí aparece alguma coisa ali no meio. Depois surgiu uma fase um pouco mais pro gótico mesmo. Agora eu tenho escutado uma coisa mais meio voltada pro gótico. Então, depende do que eu estava escutando na época de escrever determinadas músicas. Eu tento manter uma coerência, né, entre todo o trabalho, mas eu não me atenho a um tipo de referência realmente. É difícil para mim dizer de onde é que vêm as influências. Vêm de vários lugares. Vêm do estado do momento, vendo o que está rolando nas minhas playlists no momento. De quem esteve tocando comigo, porque também tem influências de outros instrumentistas, né? O álbum que a gente está trabalhando agora, esperamos conseguir lançar ano que vem, já tem a mão ali de outros artistas, pessoal que passou pela banda, que acrescentou alguma coisa, saiu, mas ficou ali a identidade daquela pessoa também. Então, sempre tem muita coisa acontecendo. E isso vai transparecer tanto na parte de melodia, de harmonia, quanto nas letras. Elas vêm também falar de momentos diferentes de vivências que estão acontecendo na minha vida, ao meu redor.
É, eu vi que as letras você está, tem várias coisas que você fala sobre sociedade, vida, tem bastante, tem uma variedade, né?
Eu sou existencialista, eu tenho uma visão assim mais mas eu acho que eu sou bastante gótica assim na minha visão do mundo, mas eu sempre tento encontrar uma saída para as coisas, né? Quando eu falo de questionamentos sociais, eu falo de Eu estou sempre perguntando quem é você, o que que você faz, o que que é a sociedade, qual é a tua posição no mundo. E isso vai aparecer muito nas músicas. Histórias, normalmente histórias que falam sobre traição, falam de depressão, falam de estar em momentos difíceis. Mas eu sempre tento dar uma resposta, uma saída, alguma coisa que não é só o. Isso também faz muito parte do gótico e do melódico. Quando você fala da tristeza, você fala da depressão, fala das situações difíceis, mas não fica ali romantizando a coisa. Ó, como é triste a vida, que coisa incrível. Sai alguma coisa dali, sai uma raiva, sai uma revolta, sai uma virada de mesa, alguma coisa sai dali. Inclusive o meu produtor, o Alessandro Kister, sempre ele brincava, as tuas músicas tá sempre brava com alguém, está sempre brigando, tá sempre com raiva, parece que é o mundo, né? A vida que isso já assim.
Ah, você está expressando os sentimentos que você teve, né?
Na música, a música é o palco, na verdade, é o lugar que você fala tudo aquilo que você não pode falar na cara das pessoas. Você escreve uma música para elas, né?
É verdade. Outra coisa que é bem nítida é que você mescla vocais líricos com vocais limpos. É, nem sempre é lírico, né? Porque o pessoal, às vezes, o pessoal que é mais leigo, ele escuta assim e fala: ah, isso aqui é tudo lírico, mas não é, não. Tipo, tem horas que você aplica, tem horas que não.
Sim, eu até uso bem pouco do meu trabalho no erudito. Eu costumo usar, assim, limitar um pouco. Eu sou mezzo-soprano, então eu não, os meus agudos são legais, assim, mas eu até não faço vocais muito agudos. Eu não uso muito a impostação do erudito. Eu tento trabalhar uma extensão legal da minha voz, mas não pesar muito assim no erudito, para ficar também uma coisa um pouco mais acessível para agradar a vários ouvidos também, né? É uma coisa interessante que acontece sempre nos nossos shows é que o pessoal, tipo, pessoas mais velhas, senhoras, volta e meia acontece isso, de surgir alguma senhora assim no show. Nossa, eu nunca escutei esse tipo de música, achei muito legal, adorei. Umas pessoas assim, a gente já fez uns ensaios abertos na rua.
Nossa, que
E
legal isso.
foi uma experiência muito legal, porque paravam umas pessoas totalmente aleatórias, assim, que você olhava e pensava, essa pessoa jamais escutou rock na vida. E parava e ficava curtindo. Criança. Se tem criança no meu show, pode saber que elas vão vir para frente do palco, as meninas principalmente. Eu amo isso. As meninas chegam pequenininhas, assim, chegam na frente do palco e dançam junto. Teve um show que teve uma menininha, assim, sei lá, uns 4, 5 anos. Ela dançou o show inteiro e depois que terminou o show, ela andava agarrada em mim. Assim, eu estava andando pelo meio do povo, quando eu parava, ela estava meio que grudada na minha perna, assim. Eu achei o máximo. Então, sempre tem assim, umas pessoas aleatórias que curtem muito o nosso som. Não sei se por causa da energia que a gente passa ou por causa da maneira como eu canto. Tem alguma coisa ali que pega essas pessoas que não fazem parte do mundo do metal.
Então, eu vi também que vocês fazem bastante performances em teatros, né? Você faz alguns shows performáticos. Eu vi que tem algumas partes que tinha até dançarina entrando.
Ah,
Bem
sim.
artístico mesmo, bem artístico, diferente. Isso aí me chamou bem a atenção.
Esse show que você viu em especial, a gente fez, foi o show de aniversário de lançamento do EP, né? Foi 2014, então esse ano fez 10 anos de carreira, assim, oficial, né? E eu já estava pensando nesse show há muito tempo. Na verdade, quando a gente lançou, quando começamos a gravar, o Alessandro falou: Nossa, essa tua música tinha que ser, vocês tinham que fazer no teatro, isso aí tinha que ser um espetáculo. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Nossa, realmente, né? E daí eu juntei um grupo de malucos ali que toparam. Então, tem a Pamela Anes fez a abertura, né, com as asas de Isis, né, fazendo aquela dança linda, assim, muito, muito envolvente. Aí depois teve o Luan fazendo o tecido acrobático. Quando a gente estava ensaiando, a gente estava todo mundo tocando, mas assim, tipo, em círculo, olhando para eles, sabe? Tipo, nossa, o cara voando, né, no palco. E daí, durante o show, eu estava de costas para ele, mas eu estava morrendo de vontade de ficar virada assistindo ele fazer as acrobacias, que foi lindo. E o próprio Dubilui, né, que é o guitarrista, também tem ele é ator, ele trabalha em teatro, então ele também fez umas performances muito legais, e a gente traz isso para os shows também. A gente traz algumas performances, não traz todos os artistas, né, porque nós já somos seis, e de trazer mais o pessoal de circo, de dança, tem que levar um ônibus, né? Mas a gente sempre incorpora essa coisa de ter uma brincadeira teatral. Tem algumas músicas que a gente faz uma intervenção teatral ali no, junto com a música. E mesmo a nossa interpretação tenta fazer esse trabalho com a banda toda, assim, de ter essa coisa teatral que também é a nossa interpretação do som que a gente está fazendo.
Eu gosto disso daí porque ele mostra mais um lado artístico. Eu mesmo tenho. Toda vez que você faz um trabalho, você está baseado numa coisa que você está fazendo. Então você está expressando com música. Agora, o que eu ouvi lá, que eu achei bem legal, é que teve dança. Foi uma expressão total. Isso aí foi o aniversário do lançamento do EP, né? Que você falou. Então,
Sim.
eu achei muito bonito. Eu fiquei parado olhando. Aí eu vi lá, você tava cantando no meio e a moça lá tinha umas acrobacias, tinha uns negócios assim. Eu achei máximo aquilo lá, falei, nossa, olha que legal isso aí.
Sim, eu tenho esperanças de ano que vem a gente conseguir fazer mais um show também com um trabalho mais rico, né? O problema é que esse show a gente não teve apoio financeiro, então a gente fez tudo assim na garra mesmo, né? Foram o pessoal que comprou a ideia e veio trabalhar com a gente. Mas se a gente conseguir um apoio, era para ter mais gente, era para ter mais, ser mais rico ainda. Tinha algumas outras dançarinas que eu gostaria muito de ter conseguido trazer, mas enroscou ali na necessidade de ter um apoio para conseguir trazer elas, para conseguir mostrar mais interpretações, porque ali também são as interpretações dos artistas. Eu deixei eles totalmente livres para colocar a visão deles da música. Não foi uma coisa, você vai fazer assim, assim,
Eles
assim.
pegaram e fizeram uma interpretação. Você mandou a música, eles criaram a interpretação para fazer
Exatamente.
esse espetáculo, né?
Exato, foi a gente meio que conversou a respeito da temática geral das músicas, e aí eu escolhi umas duas, três músicas. Olha, acho que isso aqui tem tudo a ver com a tua arte, com o que você faz. E daí a pessoa escolheu e criou a performance em cima da música. É um trabalho bem cooperativo mesmo. Eu acho muito legal fazer essas coisas de aproveitar a identidade que o outro já tem. Você olha, eu acho que isso aqui casa muito bem com o que você é, com o que você já faz. Vamos trocar figurinha aí, vamos fazer um negócio junto.
Ah, legal.
Então, eu acho muito legal essa coisa de cooperar, tanto na parte de escrita, produção da música. Às vezes eu pego histórias de outras pessoas, as pessoas me contam histórias, ou tem as vivências delas, as conversas que eu tive com outras pessoas, eu pego e transformo aquilo numa música, como se eu quisesse eternizar aquilo, né? Eu não sou uma pessoa que tira foto, eu sou péssima. No meu Instagram ali tem muito pouca foto nossa, e vídeos meus aparecem muito pouca coisa, mas eu tento registrar a vida ao meu redor através da música. E assim também com a participação de pessoas especiais.
Não, bem legal. É um registro assim. É a forma que você expressa. Agora, uma outra coisa, você estava falando das composições, você escreve as letras. E as melodias e harmonias depois? Como é que é o processo?
Eu escrevo tudo, né?
Ah, você já escreve tudo?
Eu escrevo tudo. Então, quando eu levo para alguém as músicas, normalmente ela já tem já está delineada, né? A melodia e a letra e a melodia já estão prontas e normalmente tem uma harmonia junto, já tem alguma coisa ali. Aí eu apresento para a pessoa acrescentar a identidade dela. Por exemplo, nessas músicas que a gente já está nos shows, a gente já está apresentando quatro músicas que ainda não foram gravadas. Essas quatro músicas, acho que cinco músicas, têm as linhas de teclado que eram do Tom Zawa. Ele escreveu linhas porque ele já tem também um estudo de música clássica. Então ele escreveu as linhas do piano. Para a gravação tem algumas músicas que eu simplifiquei, deixei só o piano, tem algumas que eu desmembrei. Tem uma música ali que eu peguei a linha que ele escreveu, eu desmembrei ela em seis linhas diferentes e acrescentei coisas, uns sons malucos, assim, então ela tá bem densa. Tem linhas de baixo que eram do baixista que saiu, do André Schineman. Tem duas que tem baixos que foram ele que escreveu. Tem duas linhas de guitarra que foram escritas pelo o guitarrista que também saiu tá dormindo a criatura. Olha, Camargo. Então, as coisas vão ficando, né? O pessoal passa pela banda, dá ali a sua contribuição e aquilo vai crescendo. Tem uma das músicas agora que a banda não viu ainda, que eu pedi participação de um amigo antigo aqui que faz música eletrônica, uns loops eletrônicos. Ele faz uma coisa maravilhosa, assim, também muito conectada com a música brasileira mesmo. Nossa, se colocar uns loops aqui do Loops On ficaria muito interessante. Eu joguei a música. O que você acha dessa música que você colocar a tua identidade aí? Então, tem uma das músicas que eu quero muito que um amigo aqui que toca gaita, ele toca várias coisas, mas do nada, assim, a gente estava tocando na casa de um amigo, ele puxou a gaita e começou a tocar junto. A música, meu Deus, isso ficou maravilhoso, eu preciso gravar isso. Então, tudo que as pessoas vêm trazendo, assim, de informação, eu dou um jeitinho de encaixar, de fazer a coisa funcionar junto. Então, a coisa das influências, né? Não é só do pessoal que é famoso, eu tenho influências também das pessoas que estão. Dos musicistas com quem eu convivo. Mas sim, eu tenho. Normalmente as músicas já têm assim, uma estrutura, né? E os outros vêm acrescentando.
Não, mas isso é bem legal, porque você dá movimento na coisa, entendeu? A coisa vai movimentando. Por exemplo, você tá tocando lá, o cara veio com a gaita, tocou, já pôs uma coisa nova, entendeu? Já trouxe mais um elemento. Isso é legal, porque é uma forma que a música vai se movimentando sempre, né? É uma coisa que eu acho bem legal esse processo. E parece que você gosta de pôr experimentalismo também, né?
Sim, eu gosto. Eu sempre fiquei assim fascinada com artistas que conseguem fazer essas junções, tipo os álbuns que são assim os meus álbuns mais queridos. Eu gosto do No Quarter. Do Robert
Deve ser
Plant,
do Robert Plant, né?
que eles colocam uma orquestra egípcia, tem umas coisas de por vários países que eles passaram, eles foram fazendo umas junções malucas também, eu achei lindo, lindo. Então, dentro do rock, né? E eu acho muito lindo também o trabalho do Michael Kamen com o Metallica. Tem uma outra banda que o regente, né? O Michael Kamen é um regente famoso, acho que ele já morreu até. E ele fez um álbum junto com Metallica,
Metallica Orquestra.
isso, com a San Francisco Orchestra, se não me engano, que é assim
Não, é bem legal aquilo lá.
fora
Aquilo
do...
lá tem muito elemento fora da caixa também, né?
Sim, assim, as músicas ficaram no nível assim, é outra dimensão de música. Então, eu sempre tenho esse desejo de ir atrás dessas coisas. Não são pessoas que são extremamente técnicas, têm um conhecimento enorme, né? E têm um bom gosto incrível para conseguir juntar as coisas e fazer com que elas façam sentido, não perdem a característica original. E, no entanto, ela se transforma numa outra coisa incrível. Eu tento me inspirar muito nesse tipo de trabalho.
Aqui já passou várias vezes a orquestra rock, que pega algumas músicas assim clássicos e vai e põe orquestra junto. Isso é um trabalho que eu acho muito interessante.
A gente tem o pessoal da Apocalíptica, né? Que veio com os
Ah, eles
violoncelos,
vieram.
tocando metal com violoncelo. Nossa, isso foi
Eles
uma
estavam
coisa.
tocando uma. Eles tocavam Metallica, né? Com o
Eles
violoncelo.
começaram
Começaram com
com
Metallica.
Metallica, e daí a coisa virou um trabalho autoral, né? Foi muito legal.
É, então, essa orquestra rock, você falou do No Quarter, eu lembrei de. Fala Robert Plant, já lembro do Led Zeppelin, né? Lembrei da Kashmir que eles fizeram com a orquestra junto.
Nossa, aquilo é lindo, é tão lindo. Sim,
Não, bota aí, a orquestra tem um peso enorme lá, quando entra metais, entra cordas, aí o peso é completamente diferente. Esse show aí que eu vi foi na Concha Acústica daqui, né? Que fizeram, que é a Concha Acústica ainda reverbera tudo ainda.
Nossa, qualidade, né, de som.
Não, é feito para uma orquestra tocar, né? A Concha Acústica. Então você vê todo, na verdade você vê todo o negócio da construção mesmo, escuta o som quando você escuta um negócio desse lá.
Sim, nossa, ao vivo deve ser assim, transcendental, né?
Não, é sensacional quando coloca essas coisas. Ah, uma pergunta, assim, que agora desse lançamento novo. Você já me falou que ainda tá. Vai sair, né? Vai sair, acho que é lá pro ano que vem, né?
Sim, a gente estava tentando começar as gravações agora, mas está um pouco enrolado, mas ano que vem sai, com certeza sai.
E quantas músicas vocês já estão trabalhando em cima disso?
Olha, já tem seis músicas prontas, se não me engano, quatro delas a gente já está rodando nos shows. E tem seis músicas que estão ainda ali no, cozinhando, né? Estão no trabalho de alinhamento, de construção. Tem uma ou outra música que eu não tenho muita certeza se eu quero colocar elas ou não. Não é impossível que até o final do processo eu inclua uma música assim totalmente nova, jogue fora alguma coisa. Eu não... É possível mudanças de caminho aí até o final. Mas estamos trabalhando com bastante coisa.
Hoje em dia é mais fácil. Antigamente, quando você gravava LP, tinha o tempo certo que você tinha que colocar. Não
Sim.
adiantava você falar, ah, essa música não vai. Não, essa música vai ter que ir.
Sim, tinha que ser tudo pré-programado, né? Então.
É até engraçado que isso aí me lembrou uma história, né? Que da Paranoide do Black Sabbath. Ela foi colocada assim, ele está com o disco todo pronto. Ele ia chamar War Pigs, para você ter noção, eu acho. Aí eles chegaram, aí falou, falta uma música. Aí eles fizeram essa aí todas as pressas para cumprir 2 minutos e pouco.
Tinha que fechar, né, o tempo bem certinho.
É, fechar o
Essas
tempo.
coisas aconteciam, né? De fazer músicas assim de última hora, né?
Hoje em dia eu acho que o trabalho é mais seletivo, né? Dá para você pensar mais para fazer. Naquela época eu acho que era mais complicado, hein?
É, porque também a tecnologia ajuda bastante, porque você pode gravar e regravar muitas vezes, acrescentar muita coisa. Tem muita coisa que você pode fazer no estúdio que naquela época era impensável, né? Você gravou, gravou, não tem muito o que fazer, não dá para. E era uma coisa muito na raça ali, né? Você tem que chegar ali no microfone, mandar ver. Muitas coisas, tipo, gravadas de ponta a ponta, sem fazer muitos cortes. Hoje em dia a gente tá bastante confortável nesse ponto, né? Tipo, tem músicas que eu gravo, assim, frase por frase. A gente grava a frase, ah, não gostei dessa sílaba, vamos gravar essa palavra de novo. Na época desse pessoal, que é, assim, a grande inspiração, você nem pensava, como assim? Você vai gravar uma frase de novo, grava tudo ou não grava nada, né?
Eu ultimamente, quando eu tô trabalhando de produtor, a última banda que eu comecei a gravar, né, na verdade não tava de produtor, eu só sugeri para eles isso aí. Porque eu faço trabalho com produção aqui também. Eu cheguei, eu falei para eles assim, ó, pega a música, grava tudo do jeito que sair. No digital mesmo, no digital. Falei para aí eles gravaram, né? Aí depois sobrepôs algumas coisas, claro, né? Não vai ser doido, mas teve um resultado bem interessante, sabe? De ter que fazer tudo assim, ah, vamos fazer, ó, o jeito que sair é o que vai ser.
Eu acho que isso também é uma experiência importante, né? Para os meus alunos, eu comento muito dessa coisa das minhas experiências diferentes, como eu cantei já coral grande, né? Coral com 40 e poucas vozes, quarteto, quinteto, sexteto, cantei solo, cantei várias coisas diferentes. Você realmente vai tendo uma habilidade maior de qualidade, de técnica, de distinção do que você quer no som. E essa coisa de gravação também passa por isso, né? Você experimentar coisas diferentes, não ficar muito preso a um sistema só de gravação, ajuda você também a desenvolver técnicas e habilidades que vão acrescentar na tua maneira de produzir música. Tudo tem isso, tudo é válido.
É, depende da proposta, né, Dani?
Também.
Eu já tive propostas que eu fui gravar tudo picado, entendeu? Que funcionava melhor. Agora, teve propostas que eu fui gravar que eu cheguei pra vocalista e falei: ó, grava tudo e dá sua interpretação. A gente vai fazer 3 vezes inteira para dar a interpretação, pra gente ver qual que é a melhor interpretação. Porque às vezes a pessoa interpreta uma parte, interpreta a outra diferente e fica legal a outra, entendeu? Tanto uma quanto a outra, a diferença do negócio, né? Então depende muito da proposta, né?
Certo.
Se já tem alguma coisa na cabeça, por exemplo, ah, por exemplo, você já vem com tudo escrito, né? Às vezes pode ser que tem coisas assim que você pode chegar assim, o produtor falar para vocês, ah, faz inteira para ver qual que vai ser que eu quero ver como que vai ser a performance do negócio. E qual que vai ser a expressão que você vai colocar? Agora tem coisa que você já tem intenção de fazer daquele jeito também,
Sim,
né?
já vem com ela bem pensada, né? Já tem todo mundo. Acontecem umas coisas assim, tem músicas que eu já tenho a história toda pronta, né? Eu já tenho até a interpretação, tudo que eu quero, né? Quando eu vou para o estúdio. Mas já aconteceu alguma coisa assim, de eu chegar meio sem saber muito bem qual era a identidade daquela música, a gente tem que fazer algumas vezes, tem que repensar, e acontecer disso, de eu gravar tudo e o Alessandro dizer, não. Ó, vamos jogar fora e começar tudo de novo, porque não é bem isso, não é lá que
É que eu
você.
já fiz isso daí com as minhas músicas. Tem um monte que eu joguei fora. Vou começar tudo de novo.
Você tem que estar preparado para isso, né? Eu não sou apegada, eu não sou muito apegada às músicas. Tem algumas músicas que, tipo, não, essa tem que ser assim, eu não dá para mexer. A música pede isso e não dá para mexer. Mas normalmente eu não sou muito apegada, mesmo assim, tipo. Escrever uma música inteira e achar, ah, que linda, maravilhosa, daqui a 2 anos eu olho para ela, não quero mais, joga fora esse negócio. Não tenho,
Ou
não tem.
até você olha às vezes a letra, né? Você fala, puta, essa letra aqui.
É, já
Naquela
não
época,
quis
não,
mais.
naquela época o que eu tava pensando naquela época? Melhor fazer outra coisa.
O Tom Zaua ficava assim, meu Deus, você joga fora, você joga fora, pega, joga fora, não. Não significa mais, não significa, não vou voltar nisso aí. Então, não, eu não tenho essas coisas de ficar guardando muita coisa, não. Toda hora eu estou fazendo uma limpeza nas minhas escritas aqui para deixar realmente só o que realmente vale a pena. Não fico girando muito nos temas.
Uma coisa interessante é isso aí, mas pra guitarra, né? Eu gravo muito. Se eu tenho uma ideia de um riff aqui, eu ligo o negócio, gravo o riff e deixo lá. Vou gravando vários, aí depois eu vejo o que vai acontecer. Eu ando fazendo isso ultimamente.
Eu tenho feito isso também agora com o celular, me ajuda muito, porque às vezes me vem uma frasezinha assim legal, mas essa frasezinha pode dar alguma coisa, né? Aí eu gravo, eu tenho vários trechinhos ali gravados que, tipo, em volta de uma frase eu consigo tecer a música toda, né? Às vezes você só precisa de um temazinho, né? Só de uma frasezinha, de uma melodia, ou de uma frase, de uma.
Um
Um
motivo, né?
versinho ali que a música vai girar toda em torno daquilo e ela é o bastante, né? Então é legal aproveitar isso, gravar tudo, escrever assim, mas as coisas que eu gravo, só que eu acho, não, isso aqui é muito legal, isso aqui vale a pena salvar, mas não é muita coisa também. Eu tenho vários trechinhos ali, mas não é assim. Não sei se daria um álbum inteiro as coisas que eu tenho salvas. Eu sou bem minuciosa, assim.
Não, mas o que você tem guardado às vezes pode virar uma música depois, né? Você escuta lá e fala: Ó, isso aqui é legal, peraí que eu vou trabalhar nisso.
Sim, não. Cada coisa no seu tempo daí.
Eu já sou muito do improviso, então eu já. Até quando eu toco, por exemplo, eu tenho também uma. Entre as bandas que eu tenho um cover do Deep Purple, né? Isso aí eu não toco igual os guitarristas do Deep Purple, vou ser bem sincero.
Sim.
Eu faço assim, dependendo das coisas, eu uso a linguagem do. Uma linguagem parecida com a do cara, mas eu uso a minha linguagem.
Exato. A gente também tinha a proposta do especial Nightwish. A gente tocou durante esse ano, a gente fez várias apresentações com o especial Nightwish, mas também a ideia não é fazer ipsis literis a música como ela é, né? A gente colocava um pouco da nossa interpretação, na minha maneira
Não,
de
mas é claro, isso deixa mais interessante, né? Mas o
interpretar. Exato.
Light.
Não é também um cover, né? A gente fazia um tributo, então, tipo, é a nossa visão. Inclusive, agora a gente tem, quando a gente toca Nimo, por exemplo, a gente não tem mais teclado, a gente fez uma versão mais gótica dela, então mais lenta,
Legal.
mais escura. Assim, é gostoso de fazer ela assim.
Mas qual música que vocês estavam tocando além dessa? Porque assim, eu já tive cover do Nightwish. Já toquei com isso.
A gente, quando o Alessandro Camargo estava na banda, a gente fazia o Fantasma da Ópera, era assim,
Ah, isso é
um
legal, vou
romântico,
fazer, hein?
todo mundo queria escutar o Fantasma da Ópera, a gente fazia, você tem uma
Mas
ceninha
essa é
no filme.
universal, né, também. Essa não é só Nightwish, é bem universal, né?
É que a música não é deles, né? Eles fizeram a versão deles, né? A Fantasma da Ópera é o livro. Eu até tenho o livro aqui, mas ela é uma ópera da Broadway, né? Acho que foi o Sir Webber que fez a. Foi?
É,
Não,
foi.
não
Acho que foi.
lembro. Não lembro quem que escreveu a versão para a ópera, né? Que é muito bonita também. E Nightwish fez a versão metal da Fantasma. Então a gente brincava com essa versão metal, né? E a gente fazia então Animo, Amaranth,
Amaranth.
qual que era que a gente gostava bastante, que a técnica nossa, que é uma música que a gente sofreu para estudar ela.
Ghost Love Scores, é difícil de fazer essa daí.
Não, eu gosto, não. É uma das, acho que do Once.
Do Once? Nossa, o Once, deixa eu lembrar. Tinha Dark Chest of Dark Chest of Wonders.
A Dark
Tinha.
Chest a gente fazia.
Vocês
Uma Dark
faziam?
Chest.
É, não, isso é legal pra caramba.
Essa Dark
Tinha.
Chest deu um. A gente,
Tinha.
não, vamos fazer essa música daí. Primeiro houve aquele, nossa, essa música é difícil pra caramba, né? Depois, quando sai a música, dá-se aquela empolgação, vamos tocar Dark Chest!
Você já fica
É legal
empolgado.
tocar Dark Chest, só
Eu
pra ver como é que
tocava. Eu lembro que eu tocava essa música, eu tocava Ghost Love Score, mas Ghost Love Score foi um. É difícil fazer aquilo lá. Mesmo
sim,
porque você tem que pegar toda a orquestração também, tem que jogar
algumas
sampler.
ao vivo é muito difícil de trabalhar sem você ter todos os sons, ela não fica tão legal. Então tem que fazer uma filtragem, né? O que que rola.
Outra coisa, se você pegar a orquestração original, que tem a orquestração original, você pode jogar em cima. Não bate com o metrônomo, é uma loucura. Então.
É, a gente não fazia nada com VS, né? A gente
Não,
fazia
é. Não, é.
só com os músicos que estão ali. Então,
É, eu
aí
fiz um teste, ó.
tem
Isso aí.
algumas mudanças, né?
Isso é coisa de, ó. Eu vou te falar, coisa de 10, 12 anos atrás. Eu fiz um teste de VS disso daí e não deu certo. Eu falei, ah, não dá, não dá. Essa daí não dá. Mas tem outras músicas no Once. Quer ver? Deixa eu lembrar. Ah, eu tocava bastante coisa também do Wishmaster, né? Mas. Que eu lembro. Mas o Once era um disco bom, hein?
Sim, o Once, o A Nova Era também é muito bom.
Nova, não, Nova Era é fantástico.
É, tem alguns que são muito legais. Eu tenho os meus preferidos, assim. E a gente pegou algumas músicas mais populares, né? E algumas que eu fazia questão de cantar. Mas foi assim, um momento bem legal, assim, de brincar com Nightwish. Eu acho que agora a gente vai fazer umas coisas diferentes. Assim, acho que a gente meio que cansou de fazer
É,
o
mas
especial
já
Nightwish.
viram outras bandas?
Já ficou agora, pro ano que vem, a gente vai inventar umas coisas diferentes. Tem o baixista agora, o Jean, que é. Ah, vamos tocadinho.
Não, você quer.
Eu já fiz em alguns shows, muito tempo atrás. Eu cantei umas versões do dia. Eu gosto muito as músicas do dia são muito legais, estão dentro do meu registro. Então, de repente, a gente faça também umas brincadeiras. Eu queria fazer alguma coisa de André Matos também, mas ainda não chegamos a um consenso do que eles querem tocar.
Vocês podiam tocar Rainbow também.
Rainbow também é legal. Então, é que a banda tem gostos muito diferentes, cada um escuta uma coisa diferente. Daí quando a gente fala, ah, vamos fazer uns covers, sai assim umas coisas do além, sabe?
Não, mas aí é legal, porque quando vocês forem tocar, vai sair diferente do que o original, porque uma banda, eu acredito assim, uma banda que ela não tem uma proposta de ser uma banda cover, que ela vai fazer tributos ou vai gravar uma música de outro artista para fazer, ela tem que pôr exatamente a cara dela.
Sim, total. A ideia é essa, é fazer a nossa versão das músicas que a gente gosta, que fazem sentido pra gente. Então é uma proposta nova. E é uma mescla, né? Porque quando a gente faz o som autoral, tem alguns lugares que a gente precisa fazer alguma coisa de cover para o público ter algo assim mais conhecido, que as pessoas se identificam
É,
assim com
o
mais
Nightwish.
facilidade. Às vezes é preciso quebrar o gelo, né? Então a gente joga algumas cover ali no meio para trazer o pessoal mais conversar mais de perto, que daí quando a gente vem com as autorais já tem uma amizade rolando ali, né?
Ah, perguntar pra você já tocou a Over the Hills lá na versão do
Ah,
Nightwish?
sim, Over the Hills, com certeza. Over the Hills é uma que a gente gosta muito de fazer. Over the Hills a gente faz voz e violão.
Ah, faz de voz e violão, legal, hein?
Porque a gente teve também uma proposta voz e violão de várias músicas do melódico. Então a gente fazia Épica, Within
Ah,
Temptation.
legal, hein?
Aí entrava algumas no Nightwish, mas essa principalmente, né, do Gary Moore, versão Gary Moore, gente. A versão do violão é do Gary Moore e eu fazia
É,
vocal.
ele tem uma versão do violão e a versão gravada lá nos anos 80 também, né?
Sim, essa eu nem lembro
Todas são
quem
legais. Eu
era a
acho a do
pessoa.
Nightwish, todas as versões dessa música que eu vi até hoje, achei legal.
Sim, ela é uma música muito interessante, né? Ela é muito versátil, dá para você trabalhar ela com vários estilos
E
e
ela
ela
parece.
você
E
não
ela
tem.
Ela parece uma marcha de guerra, né?
Sim,
Parece uma marcha.
ela é um andamento assim bem interessante, assim bem gostoso de fazer. E eu já tinha mais uma, fazer catra, tinha mais alguma coisa. Eram vende músicas assim que a gente fazia normalmente em bar. Tem um bar aqui que a gente não levava a banda inteira, daí levava só o acústico. E aí vinha mais, pegava mais essa coisa voz violão, mas com a nossa versão dessas músicas dessas bandas do melódico.
É, eu gostava muito de fazer assim, quando era uma proposta acústica, fazer umas músicas do Blackmore's Night. Não sei se você já conhece, se você conhece.
Não lembro.
Ah, depois você escuta, é o projeto do Richie Blackmore depois que ele saiu do Deep Purple.
Ah,
É
sim.
música medieval mesmo, que ele mescla com, às vezes, umas coisas elétricas. É um
Ah.
negócio bem maluco, assim, é tudo meio medieval.
Todo o pessoal dessa época aí tinha muito essas coisas meio viagens assim, né? E saiu umas coisas bem interessantes. Vou dar uma olhada.
Manda
Talvez
uma
eu até conheça, mas não esteja assim fazendo a conexão.
Não, mas tem umas coisas bem interessantes. Você vai gostar, que é bem interessante a proposta que eles têm. A proposta deles é tocar em feira medieval, essas coisas só. Ele e a mulher dele que fizeram, a mulher dele cantando e ele tocando.
Legal.
Aí tem várias músicas, só que é um projeto bem diferenciado. Tem umas músicas que puxa mais pro medieval, outras puxa, sei lá. É um sons meio de cítara. E ele pega algumas músicas que são medieval mesmo, ele faz uma releitura e põe letra e taca. Eu vi várias que ele fez isso, que eu peguei assim, ah, essa música aqui é medieval, hein? É um tema medieval que ele pegou, ele regravou, mas é legal pra caramba.
Interessante.
Eu escutava bastante isso daí. O Épica também achei legal a proposta que vocês têm de acústico, hein?
A gente fazia umas coisas legais, assim. Eu acho que a banda mais fácil de fazer acústico é o Within Temptation, né? Porque ela é um pouco
Ah, é.
mais pop, né? Mas a Épica é mais pesado, assim, uma coisa um pouco mais introspectiva, que é um pouquinho mais difícil de trazer só para o violão. Ela às vezes perde um pouquinho o peso da música, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer umas coisas legais.
Uma coisa que eu fiz assim que eu já fiz acústica legal também, é ela com a Coil, que eu já pus em acústico.
Ela, quando a Coil, eu não fiz nada por causa do vocal masculino, né? Eu trabalhava só o feminino, então não fui muito. Eu nem escuto muito lá na Coil, porque está um pouquinho fora assim do meu gosto musical.
Não, entendi.
Mas tem umas músicas legais. Tem.
Swampede, que é legal. Eu também não escuto tudo que eles fazem. Mas Heaven's Alive. Tem umas músicas que são legais deles. É, Heaven's Alive eu fiz uma. Eu fazia um. Eu tinha uma versão acústica que eu fazia com uma menina que tocava comigo.
Eu acho que é a da Lacuna Coil, aquela. Não lembro o nome dessa música, mas acho que é deles.
Também não lembrei aí que o nome dela.
Essa eu acho bem legal. Mas daí tem o vocal masculino, que já é mais difícil. É difícil encontrar pessoas que cantem comigo aqui.
Ah, entendi.
Não é uma. Quando o Alessandro saiu da banda, a gente ainda tava nessa coisa, Nightwish e tal, e a gente foi para Londrina, Maringá, e eu continuei fazendo Fantasma da Ópera sozinha, e a Wish I Had an Angel também
Ah,
sozinha.
Wish I Had an Angel. Essa música é legal pra caramba, hein?
E aí a gente tocou junto com a Aes Ansan, que é uma banda de Londrina. São de Londrina. A Aes Ansan é maravilhosa também. Eles têm um som que fala da mitologia brasileira, do indígena. Eles têm uma
Legal.
música muito legal. E aí eu catei o Demir, que é o cantor, dizendo, você vai cantar comigo, né? O Xahera Nendi. Ele lembrava da letra, assim, ele vamos cantar. Então.
É porque
Bem,
tem aquele vocal lá
muito legal.
do Marco lá que é difícil fazer aquilo lá.
Sim, nossa, o Marco
Ele
é
tem
um.
um drive na voz, um negócio lá que é complicado para alguém replicar.
Sim, ele é. Eu amo. As músicas solo do Marco são maravilhosas.
É,
Apaixonei.
ele tinha também uma banda que chamava Tarô também, que é legal pra caramba.
Conheço, conheço.
Ele tinha também. Eu já escutei bastante desse. Principalmente lá para 2000, 2000 e pouco, eu tocava só nesse estilo aí. Eu tive umas
Ah, é.
oito bandas. Eu entrava em todas as bandas que me chamavam desse estilo aí. Falava, ah, vem tocar isso aqui, ó. Qual que é o repertório? A Epic, After Forever, Nightwish, não sei o que. Tá bom, tô dentro.
Ah,
Mas é muito isso daí. Mas depois.
é um som gostoso de tocar,
Ah,
não?
sim, eu também acho. Só que eu acho que, de certa forma, o pessoal perdeu muito tempo por aqui fazendo cover em vez de criar músicas nesse estilo, né? Podia ter criado, né? Seja em 2014, você já criou, né?
Eu comecei por aí. E também a influência de André Matos, né, com o Angra e a Xamã e tal, essas aqui pegou muito, o pessoal gostava muito dessas bandas. Inclusive o André Matos fez um show aqui, assim, o pessoal ficou, meu Deus. Essa época de lançamentos dessas bandas foi muito, marcou muito na minha história musical, então acabou influenciando bastante na minha composição.
O André Matos, tanto no Angra como no Xamã, ele era um. Também no Viper, né? Foi do Viper.
Sim.
É só a banda assim que. De gabarito, né? Que o homem fez.
Uma coisa legal do André Matos é que ele fazia banda, montava a banda chegava assim no top, mas, não quero mais, vou montar outra.
Era bem isso, né? Ou a gente não sabe qual que era as tretas de produção, né?
Não sei, só sei que a coisa é assim, a música, tipo, essa banda tá no auge. Ah, vou sair, montava outra. Ah, vou sair, montava outra.
É, mas eles vão fazer trabalho bom, né? O Xamã, ele fez um
Sim, nossa,
trabalho
não. E
ótimo.
daí o vocalista que entrava depois dele que se mate, né? Porque consegui cantar.
O Falasque, nosso Falasque, coitado, ele desgastou bastante, né? Teve até
Muito,
problema.
muito.
Teve problema na voz.
Sim, eu acho que Angra, Xamã e tal, o pessoal tinha que chamar, na verdade, uma mezzo-soprano, porque mezzo-soprano canta exatamente no mesmo registro. Então, aí você
Eu
larga a
não
mão
sei, o Angra ele não conseguiu.
mezzo-soprano para cantar que acabou o problema.
Eu acho que o pessoal do Angra não chegou a pensar repercussão que faria se colocasse isso daí, porque ia mudar muito a banda, ia ser uma coisa legal.
Sim, ia ser uma outra visão, né? Mas eu acho que respeitaria mais. E uma vocalista, daí, como eu disse, não uma soprano, não uma mezzo-soprano, manteria a característica das músicas, né? Manteria aquela coisa do vocal agudo, grave, manteria essa característica técnica das músicas e seria tranquilo, né? Que você não procurar um homem que tenha o mesmo registro dele é muito difícil. Daí, quando
Não, é quase impossível, é quase impossível.
é uma voz rara, era uma voz rara, né?
O registro do André Matos era muito maluco, pelo amor de Deus.
Então, sim, e daí você pegar. Tá, os homens conseguem, mas exige uma preparação técnica, um desenvolvimento para cantar isso especificamente, não é assim sair cantando, né? Porque o cara tem voz aguda, ele consegue fazer, não, é uma extensão que exige um trabalho técnico, né? Então, e daí, quando você tem um homem cantando uma música que não foi escrita para a voz dele, ele tem que fazer esse trabalho, não é o que ele costuma fazer. Você perde um pouco a interpretação, perde um pouco as características da música. Não sei, eu não gostei muito, assim, de outros cantores cantando, André.
Não, eu entendi. O Edu Falaschi, o estilo dele era completamente diferente. Ele teve que se adaptar muito, tanto porque eu conhecia ele antes do Angra. Porque eu lembro quando ele entrou no Angra. Eu conhecia antes uma banda dele que chamava Symbols. Se você for ver o registro, a forma que ele cantava tudo, era completamente diferente. Era com mais drive, era um negócio diferente. Quando ele entrou no Angra, eu falei: pô, o que aconteceu com a voz dele? Pensei que ele ia entrar com a voz mesmo, entendeu? Mas parece que ele teve que fazer o registro do Angra.
Sim, você tem que se adaptar à estrutura da banda, né? Porque as músicas são assim, elas precisam ser cantadas daquele jeito, né? Senão você
Então.
descaracteriza muito, né? A não ser que a banda tenha essa visão. Não, agora é outra coisa, vamos para outro lugar.
É, então.
Se você quer permanecer, você precisa encontrar a voz que se encaixa
Então,
naquele.
eu vi assim que ele teve uma mudança, foi brusca, sabe? Uma voz que fazia drive, fazia as coisas daquele jeito lá que ele fazia, pra o que ele. Eu vi ele cantando as músicas do Angra assim na época, eu falei, porra, nossa, que coisa doida, hein? O cara mudou da água pro vinho.
Ela exige uma preparação técnica, não é? Não é.
Ah, não, teve sim, mas essa preparação pode dar problema no futuro, tanto que ele teve.
Eu acho que no caso dele faltou preparação,
Você acha que
porque
faltou, não?
faltou, você precisa, é um trabalho grande, né? Quando eu estava cantando no coral, eu fazia soprano, então eu alcançava além. Do que eu costumo fazer. Porque mezzo-soprano, quando jogam a gente no coral, você acaba cantando linha de soprano.
Eu sei.
Então você tem que esticar um pouquinho mais. O meu agudo ia bem mais longe. Aí depois que eu saí do coral e comecei a cantar umas músicas mais tranquilas, eu relaxei um pouco, a minha voz diminuiu, né? O alcance do agudo.
Ah, não, o alcance diminui se você não trabalha, eu sei disso.
Exato. Se eu quiser voltar a cantar as coisas que eu cantava antes, eu vou ter que me preparar bastante antes.
Então, mas eu acho que no caso dele foi o excesso, entendeu?
Então,
Porque
tem
era quatro shows por semana, quatro shows por semana. Isso aí
sim.
acaba com o cara. Eu acho que no caso dele aí teve aquele, tudo isso culminou naquele Rock in Rio lá
Nossa, foi
que
dolorido.
coitado, ele ficou.
Foi.
É que ele teve que superar depois, né? Demorou anos para ele superar.
É
Mas.
difícil, né? Porque daí entra também toda a parte da autoestima, né? O cara
É.
que, ah, eu sou cantor, eu canto bem, eu já tenho uma carreira, e de repente é coisa assim.
É, mas no caso dele, desse aí do Rock in Rio, acho que foi desgaste, que tava fazendo três, quatro shows por semana, sem descanso, aí chega uma hora que o cara não aguenta, né? A voz não aguenta, né?
Sim. Sim, é toda essa coisa que eu falei de preparação técnica. Você tem que ter uma preparação assim muito pesada para conseguir aguentar o tranco quando você está fazendo uma coisa que não foi feita para você.
E
Então,
eu acho que a turnê também excede, né?
sim, né? Tem
A
como.
turnê é complicado, você tem que tomar cuidado com turnê, que turnê às vezes você tá fazendo assim, você vai tentar fazer além do que você consegue.
É, aí já entra toda a parte burocrática,
É.
econômica, as exigências, né?
É,
É
tem tudo esse. De...
produtor, é contratante, né? Várias outras coisas no meio ali que contribuem, né? No peso que as coisas têm. Não é muito fácil manter o som, o show rolando ali quando tem muita coisa envolvida.
É. Mas na questão que você falou de performance mesmo, o preparo é essencial, porque sem preparo é que nem, por exemplo, o cara que chega para mim e fala: ah, eu quero treinar 12 horas por dia para tocar aqui no Steve Vai. Eu falo: ok, mas você tem que se preparar aí para não ter uma tendinite.
Exato, né?
Como é que você vai fazer? Você vai começar direto? Você vai fazer direto um dia 12 horas? Um dia 12 horas é que nem o cara ficar fazendo 12 horas de musculação.
Exato,
Ele
o
vai
corpo.
romper, ele vai romper, ele vai romper o limite do corpo.
Você tem que respeitar o teu limite e ir avançando conforme o teu corpo
Exatamente.
vai sinalizando que, ok, dá. Vamos um pouquinho para lá, um pouquinho, um pouquinho. Não é já chegar matando de cara que realmente aí
Ah,
você
não,
vai ter problemas.
mas acho que 12 horas é um exagero, né? Que os caras falam, 12 horas é o maior exagero. Uma hora por dia que o cara treinar já tem um resultado maravilhoso.
Entra mais a qualidade do que você faz do que o tempo.
É, também
Você
concordo. Não, mas eu falo assim, por
e o
exemplo, de
pouco tempo,
treino.
qualidade de treino, ele rende muito mais do que você ficar ali se esforçando, às vezes, além da tua capacidade física para quê, no fim das contas?
Depois o cara precisa fazer uma fisioterapia para recuperar da tendinite, né? E quando você tem tendinite, nunca mais a mesma coisa, né?
Na voz também a gente tem esses problemas, quando você não tem um preparo técnico bom para cantar músicas que são pesadas, você perde, você se machuca, você pode desenvolver um calo, pode a voz vai perdendo qualidade ao invés de você ir melhorando com o teu tempo de trabalho. Então, também é a mesma coisa, o vocalista também tem que treinar bastante, tem que ter uma rotina legal, tem que se cuidar de várias maneiras para preservar a qualidade da voz, assim, por muitos anos.
Tem vários casos dos anos 70 aí que a voz já não é a mesma.
Pois é, né? Quando você tem o pessoal na época em que os professores de vocal diziam que o drive, você não deve fazer drive porque estraga a voz, machuca, tal, e o pessoal, todo mundo cantava com drive, né? Então muitos faziam uma coisa natural que saía de uma forma tranquila, mas
Não,
vários
o drive tem uma técnica.
mostrando, né, que não.
O drive tem uma técnica complicada para você fazer.
Tem várias técnicas diferentes, né, para conseguir fazer diferentes tipos de drives, de vozes, assim, com essas tipos diferentes de sujeiras, né? Então, hoje já tem uma pesquisa em cima disso,
Sim.
para você fazer de forma saudável e conseguir fazer várias coisas diferentes com a voz. Sem causar prejuízo. Então hoje já é visto, o drive vocal já é visto como algo que não, nada a ver. Você pode fazer, desde que você faça com responsabilidade,
Não, desde que você faça corretamente, né?
com
Tem uma
tratamento,
técnica, né?
com a técnica correta, não tem problema nenhum, você pode fazer a vida inteira. Mas tem o jeito certo de fazer, que realmente vai respeitar o teu corpo e produzir um som legal, um som realmente que você tem controle sobre o que está fazendo.
Dani, eu acho que agora a gente já tá chegando no final aqui, tá?
Então,
Mas a vamos.
empolava o papo.
Não, mas o papo foi bem legal. Por mim eu continuava, mas daqui a pouco eu tenho que fazer umas coisas aqui. Só por isso que eu vou
Ah,
parar.
sim. Ah, eu queria, eu não posso esquecer, dia 13 vai sair um clipe novo meu. E
Ah, vai
também é um
sair?
clipe que está cozinhando há muitos anos. Esse clipe tem três crianças que são filhos de uma amiga minha. Na época eles eram crianças, hoje já são adultos.
Já tá adulto todo mundo, né?
O clipe vai sair. Agora vai surgiu a possibilidade de a gente lançar esse clipe, vai sair sexta-feira 13, dia 13,
Olha
vai
que
sair
legal.
pela Road Crew. Eles lançaram agora a propaganda, né? Já estamos lá, vai ser vários clipes na coletânea deles, e vai sair um clipe nosso da música Reflections, que é
Legal.
assim, uma melódica bem bem gótica, na verdade, assim, bem arrastadona, assim, acho que os góticos vão gostar.
Então, pessoal, já dia 13 aí já tem clipe aí, tem lançamento de clipe pra vocês
Sim,
verem.
lançamento. Uma música que não está ainda no nosso repertório. Ela foi gravada, mas nós não nunca tocamos ela ao vivo. Ela ganhou um clipe agora.
Outra pergunta, Dani, vocês chegaram a fazer material físico do álbum ou não?
Não, nunca fizemos material físico porque é muito caro
É muito caro, sempre.
e cada vez mais é difícil, né? Porque ninguém mais tem um toca-CD em casa. Né? O meu computador aqui não tem onde pôr um CD. Então, você tem que fazer, quando você vai fazer material físico, você tem que fazer lá 500 cópias.
É, eu sei. É aqui das cópias. É, eu faço coleção, então o que tem, eu sempre recebo aqui.
Tem o pessoal que é quem trabalha nas mídias, produtores, ainda gosta, né, de receber o material físico, de ter toda a arte. Eu tenho artes prontas, inclusive, para o meu material que eu faço. Eu costumo trabalhar com as minhas fotos e com as artes, sou eu que produzo. Mas é um investimento assim que está fora das nossas condições monetárias, então não consigo,
Nossa, eu sei como que é. Eu
infelizmente,
mesmo, se fosse lançar alguma coisa, eu não ia lançar material físico agora, não. A não
fazer
ser
material.
que eu tivesse uma procura.
Pois é. Se a gente tivesse como lançar poucas mídias, né, tipo de 10 em 10, 50 mídias, né,
Ah,
seria
não,
o
mas é
ideal.
difícil, mas é
Mas
difícil
não tem
fazer isso.
como, não tem como você
Você tem que,
gravar.
no mínimo, fazer 500 mídias, se eu não me engano, né?
É um mínimo ainda 500. Então é um valor que acaba sendo. O valor da mídia é barato, mas 500 acaba ficando caro.
Beleza, então é isso aí. Ô Dani, obrigado aí por ter vindo. Eu queria que você divulgasse as redes sociais, tudo, para quem for ver, tá vendo agora, vai ver depois, para estar lá seguindo vocês, apoiando o trabalho.
Não, eu que super agradeço, essa conversa foi ótima, foi muito bom participar do programa, né? É sempre muito gostoso poder conversar a respeito da música e o pessoal que vai assistir depois, se quiserem mandar perguntas, conversar com a gente, vai ser muito legal. Daniele Kraus Oficial, com dois Fs, no Instagram, no YouTube e no Facebook. E a gente tem também o álbum e o EP e alguns singles no Spotify. Se encontra Daniele Kraus no Spotify também. Escutem lá as musiquinhas para vocês conhecerem todas elas. Tem alguns clipes no YouTube, a gente tem alguns videoclipes também. Tem gravações de shows completos no
Tem
YouTube também.
aquele lançamento lá que tem as danças, tudo, que é bem
Tem.
legal de assistir.
Eu vou postar mais alguns vídeos também que a gente fez eu dividi em videoclipes, né? Vou postar mais alguns vídeos do espetáculo no teatro. Escutem, mandem mensagens pra gente, falem o que vocês acharam das músicas. É sempre gostoso, conhecer as pessoas que estão ouvindo e também saber o que que o público acha, como é que o público se sente escutando as músicas. As letras com traduções vocês encontram também na Vagalume, se eu não me engano. Eu tenho todas as letras com todas as traduções
Ah, legal. Hoje é difícil, pessoal, fazer isso.
no site do Cifra Club. Ele tem um site que é só a letra com as traduções. Então, tá tudo lá, tá tudo online, as letras com as traduções para vocês poderem acompanhar e saber do que a gente está falando em todas as músicas.
E é isso aí, gente. Muito obrigado, Dani. Obrigado por quem acompanhou. Estaremos de volta na quarta-feira que vem. E é isso aí, gente. Valeu, fui!